Reunião da Igreja em Curitiba, 27 de abril de 2019. Assunto: a entrega da vida da alma.
Amém, irmãos. Glória a Deus. Queria ler aqui em Marcos, capítulo 10. Né? Eu creio que a visão da Rebeca, o sonho da Rebeca, delineou toda uma cronologia da igreja, do Senhor, do propósito de Deus. O Senhor trouxe em visão para ela. Né? E nós temos que já ir nos acostumando que o Senhor começará a usar os irmãos em dom espiritual, em visões, em realidades, em profecias, para nos realmente viver uma igreja sobrenatural, uma igreja que conheça a vontade de Deus, creia em profecia, em visão espiritual, sonho, porque foi bem claro o que Deus trouxe pela boca dela. A questão de ficar em silêncio, Deus sabe que tem muita gente falando, Deus conhece, muita gente criticando, falando e conversando sobre assuntos que não convém conversar, né? Então o Senhor conhece, deu um sonho para ela. Isso é realmente de nós tomarmos uma postura e saber que o Senhor revelou nossos corações. E se nós formos aqui confrontados com o Senhor, seremos achados em falta concernente a nossa boca. Tenho certeza disso. Então, vamos ler aqui a passagem do jovem. O jovem de qualidade aqui, diz, é o título aí. A partir do verso 17 de Marcos 10, diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Jesus pergunta a eles: tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Isto é o dever de todo homem, temer a Deus e praticar esses mandamentos, seja crente ou não crente. Não importa que não seja crente. O ímpio não pode adulterar, é pecado. O ímpio não pode se unir e sem casar por princípio de aliança, é pecado. Todos esses mandamentos, os 10 mandamentos, é universal, é para todo. Todos serão cobrados, seja ímpio ou seja crente, vai ser cobrado os mandamentos de Deus. Mas existe algo muito, muito importante se nós queremos agradar o Senhor. Então ele continua a história. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Guarde essa palavra, o amou. O amou. Jesus olhou para ele e o amou. E lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Que amor. Tocou exatamente na ferida. Isso é amor? Nós diríamos que não é. Seguir um mestre que vai exigir que eu venda tudo que eu tenho e dê aos pobres para poder segui-lo, sem nenhuma certeza de nada, sem nenhum futuro. Este jovem muito realizado em sua vida. Aí eu fiquei pensando no não sei se foi na primeira ministração ou segunda que eu fiz, fiquei pensando, mas esta mensagem é para irmãos adultos, né? Aí fiquei um pouco pesaroso. Será que os irmãos nem jovem não são para receber essa palavra? Aí o Espírito Santo me falou assim: não, o Senhor fez uma proposta para um jovem na Bíblia, um jovem realizado, um jovem que tinha uma vida cheia Uma vida realizada completamente. Ele tinha, segundo a Escritura, continuando a leitura, mas se você olha o verso 21, diz Jesus olhando para ele, o amou. Não amou depois, amou antes de exigir o que queria exigir. Se Jesus exige a alma, a nossa alma, significa que ele nos ama. Quanto mais ele exigir de nós, significa que ele mais quer se revelar a nós. Quanto mais ele pedir de nós, é porque muito mais ele quer dar. Ó, nós não podemos pegar, por exemplo, o retiro, às vezes um irmão ou outro acaba tendo aquele pensamento, outra vez um retiro, os irmãos vão se arrepiar um pouco, vai ficar aí uma semana bem, duas semanas, e depois morre tudo. Eu entendo que eu estou 40 anos caminhando com o Senhor, já mais de 40 retiros participo com a igreja. E a minha fé tem sido sempre em ir num retiro e ouvir o Senhor. Não importa o quanto eu saiba, eu sei que vai acontecer um pouco mais de revelação na minha vida, né? E mesmo que seja um crente peneira, que a água passe por ele, pelo menos a água passou por ele. Ele vai estar mais limpo depois do retiro. Ele vai estar um pouco mais limpo, mesmo que seja uma peneira, que a água não se contém nele, mas a água passou por ele. Então, segundo a visão da Rebeca, o Senhor mandou muita água nesse retiro. E certamente muitos irmãos saíram um pouco mais lavados. Graças a Deus, ainda que seja aquele crente peneira que não deixou a água retida, mas ela passou por ele e o lavou. Isso que é importante. Eu não me lembro o primeiro retiro que foi pregado no primeiro retiro, mas eu sei que ele fez diferença na minha vida. Eu sei que ele me limpou, me lavou e me edificou. Eu posso esquecer tudo, mas o trabalho que o Espírito Santo fez realmente é evidente, vocês podem contemplar, não é? De 40 anos atrás. Então é isso, muda, o Senhor Jesus é revelado. E eu certamente, eu saio dali, eu posso tropeçar a semana seguinte, mas eu sei que eu já recebi o fundamento, já recebi um pouco mais da revelação de Cristo dentro de mim. Então, mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Ele tinha muitas propriedades. Qual jovem aqui na igreja, solteiro, que tem muitas propriedades? Levanta a mão, por favor. Vamos começar daqui. Qual jovem que dentro, no nosso contexto está muito realizado financeiramente, cheio de riqueza? Poxa, ninguém levantou. Você, Ior, não está? Tá, estamos feios, hein? Oh, precisa de um jovem desse para ajudar aqui na obra, mas ó, não que tenha esse coração desse aqui, né? Mas que seja diferente deste, né? Então vamos ler, continuar lendo. Poxa, nós achamos um para a salvação, hein? Eu acho que nem velho aqui tem tanto, né? Então, Jesus olhando em redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, lhe disse, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Aí. Difícil. Eu queria dizer para os irmãos que a alma, a vida da alma, é como aquela mulher adúltera que nós carregamos. Ela nos leva a não confiar em Deus. E cometemos adultério contra Deus, porque confiamos na vida da alma. Esse jovem cometeu um adultério. Ele disse em cima, nos nos mandamentos anteriores, ele disse que tinha guardado todo o mandamento, não é verdade? Diz ali, não adulterarás, é o primeiro. Verso 19. Depois, não matarás, não furtarás. E sabe que quando a vida da alma é vivida e a vontade própria está sempre em contraste com a vontade de Deus, nós estamos adulterando contra Deus. Por quê? Porque nós não confiamos no Senhor, que é o marido. Não confiamos nele. Deixamos de confiar nele e confiamos na carne. Esse jovem não confiou no Senhor, que o Senhor lhe daria, como o Senhor disse para ele aqui, terás um tesouro no céu. Ele pensou com ele mesmo, eu vou abrir mão de um tesouro garantido, que são as minhas riquezas, para confiar neste homem, que eu não tenho nem certeza o que vai acontecer no futuro. É assim que nós deixamos de confiar no Senhor. Quando o Senhor pede, nós não renunciamos o que Ele pede. Não renunciamos à vida da alma. Prosseguimos. Então, o Senhor disse aos discípulos, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas ou em mamon, tão difícil é para os que confiam em mamon entrar no reino de Deus. Resolva teu problema, irmão. Resolva se você quer entrar no reino de Deus. Se o teu problema é a avareza e você não contribui financeiramente, esse é o teu problema. Você não consegue honrar o Senhor. A Bíblia diz, onde que está? Provérbios 3:9. Porque marido é para ser honrado. E o Senhor é o verdadeiro marido. Aqui diz, no verso 9 de Provérbios, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Se você não faz, você não está honrando o Senhor. Se eu recebo dinheiro, tenho uma vida financeira boa para viver para mim mesmo, desfrutar de tudo que a vida oferece, então a quem eu estou seguindo? Eu estou alimentando aquela mulher adúltera dentro do meu coração, chamado vida da alma, que aquele homem montou, fez um monte de celeiros novos e maiores do que os anteriores, e guardou muitas coisas para muitos dias, e disse, alma minha, come, bebe, folga, porque tem armazenado para muitos dias. Então, todos os jovens aqui, a exigência de Deus não é difícil, nem pesada, nem dura para você. Porque o Senhor fez a proposta para aquele jovem que queria lhe dar um tesouro no céu, se ele apenas rendesse sua alma ao Senhor. Vô jovem, você quer o quê? Nós precisamos até ir ao altar de Deus, perante Deus, mesmo chorando. Tem uma história aqui interessante em 1 Samuel. Eu contei a história do Paltiel, né? Você sabe que a alma é a esposa mais fiel? Ela faz toda a tua vontade. Ela não te contraria em nada. Aquela esposa que está do nosso lado, sabe por que não dá certo? Por quê? Porque ela é de Deus. Eu tenho que renunciar a vida da minha alma para servi-la. Agora, a minha alma é a esposa fiel. Faz tudo o que eu quero, né? Deixa eu fazer tudo o que eu desejo. Deixa eu fazer toda a minha vontade, só que é uma mulher adúltera. Agora vamos ver aqui, os filisteus roubaram a arca de Deus, levaram a arca, E Deus é soberano, Ele cuida da sua glória, da sua honra e traz a arca de novo. E como que Ele traz? Aqui em 1 Samuel 6, diz assim: havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Então, eles teriam que devolver a arca. Mas e agora? Uma complicação foi levar a arca. Outra complicação agora é devolver a arca. Então, porque o ímpio não pode ficar com a arca de Deus. Ele não suporta. Porque Deus, no meio de uma vida, no meio de um povo pecaminoso, de um povo perverso, idólatra, o que vai acontecer? Deus lá no meio vai destruir, vai matar. Aquele pecador que não deixa seu pecado e quer Deus para dentro da sua casa, cuidado, você vai morrer. Vai vir juízo. Olha, irmão, se você anda em pecado, cuidado, porque os irmãos estão orando. Se você anda sempre contrário à vontade de Deus, contrário à igreja, contrário a isso, contrário a aquilo, irmão, os irmãos estão orando, e se o Senhor aparecer, você não vai ficar vivo. Por quê? Porque há irmãos clamando para que tenha uma vida real, uma vida correta. Chega de esconder o pecado. Uma vida com Deus, na presença de Deus. Deus quer isto. Para que nós estamos aqui? Se for viver o que nós queremos viver? Aí, os quais disseram: se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia. Não podia enviar vazio. Porém, sem falta lhes enviareis uma oferta para expiação da culpa. Aí, tem que enviar a oferta pela culpa. Por que tomou a arca se você não é santo? Para que você quis a arca se você não quer uma vida nova? Então sereis curados, e se vos... Eles foram acometidos de várias hemorroidas, né? Hemorroidas terríveis, o Senhor castigou eles. Então sereis curados, e se vos fará saber por que a sua mão se não tira de vós. Agora, no verso 7, vamos saltar um pouquinho. Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai duas vacas que criem, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas no carro, e levai os seus bezerros de após eles para casa. Após elas para casa, melhor dizendo. Então, o que eles fizeram? Fizeram isso. No verso 10 diz assim: e assim fizeram aqueles homens, e tomaram as duas vacas que criavam, e ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem, nem para a direita, nem para a esquerda, e os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. Agora, continuando o verso 13: e andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando seus olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. Opa, chegou a arca, glória a Deus. Todos se alegram quando a presença de Deus chega. Amém? E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, e ali estava uma grande pedra. E fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Aí nós temos, irmão, a entrega da alma. Aquelas vacas representam realmente nossa alma. Elas têm que se desprender dos bezerrinhos jovens, novos. Elas tinham gerado aqueles bezerros. Mas para se entregar ao serviço de Deus, para levar a arca do Senhor, e ainda ir ao sacrifício, elas tinham que deixar os bezerros para trás, eles ficaram em casa. E elas foram berrando porque não tinham a presença dos bezerros. É como se nós vamos chorando porque não queremos deixar a nossa alma nos pés do Senhor. Não queremos entregar seu sacrifício. Nós iremos entregar de uma forma ou de outra. Ou sorrindo alegremente ou chorando. Mas um dia nós vamos entregar. Nós teremos que entregar. E por fim ainda elas foram sacrificadas. E os bezerros ficaram. Sabe, onde não há entrega, não há crescimento espiritual. Nossos filhos nunca vão crescer. Nossa vida espiritual nunca vai crescer. Nossos filhos nunca vão ter uma experiência com Deus, porque nós somos duros, não entregamos também a nossa vida ao Senhor. Os filhos vão, eles vão realmente seguir o caminho da vaca. E esses filhos não puderam seguir aquele caminho. Então que nós possamos, olha, se o Senhor está pedindo. O Senhor pediu para aquele jovem, o que aconteceu com ele? Porque ele não quis entregar, ele se retirou triste. Ele poderia fazer uma entrega com alegria, mas ele se retirou triste e não entregou nada. Aqui o Senhor mostra, se nós olharmos a natureza, esses animais obedeceram plenamente o Senhor, ainda que a vaca deixou seus bezerrinhos lá, foram chorando para o sacrifício, foram levando a arca do Senhor. E ainda no final, nunca mais viram os seus filhotes. Morreram em um sacrifício para o Senhor. Nós nunca ganharemos o reino, nunca ganharemos as glórias do céu, se não deixarmos aquilo que produz glória na terra para a nossa vida. Nós, aquilo que nos faz feliz na terra, se nós não abrirmos mão, nós seremos infelizes no céu. Sabe, nós procuramos aquilo que dá felicidade para nós. Nós procuramos aquilo que produz alegria para nós. Nós devemos procurar o Senhor, o sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, quando Paulo mostrou as glórias do céu, tudo que ia produzir a verdadeira alegria eterna nos nossos corações, os mistérios de Deus, ele mostrou tudo aquilo, mas ele depois disse, falando do Evangelho, depois ele disse, apresentai-vos em sacrifício vivo, santo, e ele falou antes, usou uma palavra, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é vosso culto racional. Então, nossa alegria na terra é oferecer-se em sacrifício de louvor, em sacrifício suave para o Senhor, nossa vida inteira para o Senhor. Não vamos, irmão, juntar dinheiro para produzir alegria para nós nesse mundo, conforto e alegria. Nós queremos viver sempre feliz, com o banco cheio de dinheiro, com um bolso cheio de dinheiro para poder viajar, comer em restaurante, ficar feliz da vida, comer o que eu quero. Irmãos, as alegrias que eu busco são as coisas traiçoeiras que vão te roubar os tesouros do reino dos céus. Porque Jesus mostra isso na palavra. As alegrias do mundo representam aquele vinho que é de uma outra videira. E Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. A alegria completa está em mim. Eu quero que vocês, Jesus disse, eu digo isso para que vocês tenham o meu gozo completo em vós. Foi para isso que o Senhor disse que Ele é a videira verdadeira. Ele tem a verdadeira doçura e a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria, vem do vinho celestial dessa videira, e não deste mundo. Né? Nós procuramos sempre aquilo que vai nos trair E vai realmente, a nossa alma vai nos trair. A nossa carne é traiçoeira. Ela faz com que a gente perca Cristo mesmo. Amém. Graças te damos, Senhor.